Sou o pastor Mauro Clark, autor desta pregação. Mais do meu trabalho, você poderá ver no site www.falandodecristo.com. O tema da nossa pregação hoje é Aceitando-o ou Expulsando-o. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 1 em diante. Eu vou ler do 1 ao 5, Marcos capítulo 5, é a história espetacular de uma cura que o Senhor Jesus Cristo fez, na realidade um exorcismo, uma expulsão de demônios. E o mais interessante da história é a consequência, o que que aconteceu por causa do que ele fez. Eu vou lendo aqui devagarinho. Na realidade, Marcos fala de um homem, mas uma passagem paralela, lá em Mateus, fala de dois homens. Um não elimina o outro. Mas vamos para o singular, depois podemos falar. Quando falar em um ou dois, tanto faz. Entre mentes, estou em Marcos 5 e 1, chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus, nosso bom Pai, está aqui anunciado o palco para a realização poderosa do que teu filho fez logo a seguir do que está aqui narrado. Que possamos explicar com alguns detalhes e de maneira rica, útil para as nossas vidas, o que vai se desenrolar aqui. Que a tua vontade seja feita em cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço. Amém. Então, uma descrição clara, detalhada, que o pobre do homem estava completamente dominado e ninguém podia ajudá-lo, inclusive com força sobrenatural, uma força acima da força de vários homens juntos que tentavam, de alguma forma, dominar e não conseguia aquele pobre coitado, e sabemos que tinha ainda um companheiro de infortúnio que estava igualmente possesso. O quadro está aí, ninguém conseguia. Quando de longe viu Jesus, o homem viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. Então parece que a sequência aqui começa no versículo 8. Primeira coisa que houve é quando Jesus viu, disse: Sai deste homem, espírito imundo. Aí o homem correu, o homem barra o espírito, porque o homem estava completamente dominado pelo espírito maligno, correu e prostrou-se ao pé de Jesus e o adorou. Então, Jesus, primeira coisa que faz aqui na história é dar uma ordem. Aí fica a pergunta: qual a reação desse espírito tão poderoso, que ninguém, nem muitos homens juntos, conseguiu dominar? Vamos ver agora a força desse espírito. Correu e quedou-se aos pés de Cristo. O termo grego traduzido aqui por adorou significa prestar uma profunda reverência a uma autoridade. Então, poderia até esse ponto aqui, é um reconhecimento que Jesus era uma autoridade, não é obrigado ser divindade, porque esse termo é usado para um subordinado diante de um rei ou diante de um grande chefe que faz esse gesto e é escrito no grego como esse termo está aqui. Só que, logo depois, ele chama Jesus de Filho do Deus Altíssimo. Agora entrou um reconhecimento de divindade. Então ele prostrou-se diante de alguém completamente diferente de qualquer ser humano desta terra. O próprio demônio dando uma aula de teologia. Ou mais especificamente falando, de cristologia, como é o que nós conhecemos, a parte da teologia que fala de Cristo. O demônio ensina para quem estivesse ao redor que ali estava Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Impressionante isso. Ele reconhece, então, uma condição única e divina para Jesus. Mas a primeira coisa que ele deixa claro é isto, que ele sabia quem era Jesus e que era o Filho de Deus. A segunda é impressionante. Não tenho parte nenhuma contigo. Não tenho nada contigo. A pergunta dele é retórica. Que tenho eu contigo? A resposta é óbvia. Tenho coisa nenhuma a ver contigo. Chega, choca o contraste do que o demônio sabia quem era Jesus e ao mesmo tempo ter a coragem e a audácia. E é constrangedor ter que dizer, e a honestidade. Pior que foi. Não tenho nada a ver contigo. Correto. Terceira coisa. Ele implora que Jesus não o atormentasse. Quando ele diz aqui, conjuro-te por Deus, estive estudando essa expressão, é um pedido solene, muito solene, inclusive tomando o nome de Deus no pedido. Conjuro-te por Deus. Eu peço de uma maneira muito, muito forte, muito solene. Na passagem paralela, que eu já disse que falava, que fala em dois endemoniados, está lá em Mateus 8, 29, que eu quero ler. E gostaria que vocês fossem até lá por causa de um detalhe que Marcos não traz. Mateus 8, 29. Diz assim: e eis que gritaram, olha aí o plural agora, né? Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Grife aí, se você é dado a grifar a sua Bíblia. Essa expressão aqui é profética. Mais uma vez, os demônios ensinando o que era correto. De maneira impressionante. Eles sabiam o destino deles. Eles sabiam que iriam ser jogados num lugar chamado Lago de Fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Então temos aqui a revelação dos bastidores do conhecimento dos demônios sobre o futuro deles. É impressionante isso, irmãos. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão o quê? Atormentados. O mesmo termo que os demônios usaram, veste aqui nos atormentar antes do tempo, o mesmo termo que aqui João, agora escrevendo Apocalipse, usa para descrever o que iria acontecer com o diabo e o falso profeta e a besta, que já estavam dentro do lago de fogo, e agora o diabo iria ser jogado lá dentro também, onde serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Agora vamos aqui em Mateus, capítulo 25, versículo 41. Não, porque aqui Apocalipse 20 só fala de três pessoas aqui. O diabo, o falso profeta e a besta. Mas e os demônios? Vem agora. Mateus 20, 41. Então, Mateus 25 e 41, digo. Mateus 25 e 41 diz: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo. Ponto. É isso aí? O que, que tem aí? E seus anjos, vieste aqui nos atormentar antes do tempo, porque eles sabiam que o lugar deles era o lago de fogo e enxofre, onde serão atormentados junto com o diabo, junto com a besta, junto com o falso profeta, dia e noite, pelos séculos dos séculos, isso indicando eternidade. Voltando ao nosso texto, em Marcos 5, observe a luta interna desse demônio. De um lado, ele reconhecia a suprema autoridade de Jesus, que um dia o condenaria a uma eternidade terrível. Mas eu acho que eu poderia dizer diferente, que ele já estava condenado, e que um dia iria ser jogado dentro desta condenação que já estava traçada, porque ele já sabia. Tanto é que ele reconhece a autoridade suprema de Cristo, que ele corre e se prostra diante de Jesus, obviamente de uma maneira forçosa, contra a natureza dele. Como é que eu posso afirmar isso? Porque ele mesmo disse: o que, que eu tenho a ver contigo? Aí o caso de perguntar: como é que não tem nada a ver com Jesus e se prostra diante dele? É uma autoridade que se impõe à de Cristo. Então ele faz isso por obrigação, como uma criatura diante de um Criador, ou do Criador. Então foi uma adoração forçosa ou forçada contra a natureza do diabo, mas tinha. Por quê? Porque era fato. Jesus é autoridade diante dos demônios. Então, por um lado, ele reconhece a suprema autoridade de Cristo e se posta diante dele. Por outro, declarava abertamente que não tinha coisa nenhuma a ver com ele, que era um opositor a ele, e ainda lhe faz um pedido, suplicando que não atormentasse antes do tempo. Me deixe em paz. Essa paz dele é fazendo o que ele fazia com aqueles dois homens. O atormentar para os demônios é impedir a crueldade, a malvadeza que estavam fazendo com os pobres coitados, se cortando todos, se rasgando e saindo de noite pelos túmulos, uma vida que não é vida, é uma subvida. Vejam aí a mentalidade de um demônio e os padrões dele. Atormentar é impedir aquela crueldade. Versículo 9. Sabe uma autoridade, um juiz, quando chega diante de um réu e diz assim: como é seu nome? Onde é que o senhor mora? Ou alguém que chama lá, um policial, ou um delegado da Receita Federal. Uma autoridade assim: quero o nome, identidade, por favor. Carteira de motorista aqui. Tem que dar. Tem que dizer. Pois Jesus usa a autoridade: como é seu nome? E com certeza ele disse também a contragosto, mas tinha. Porque era ninguém menos do que Jesus dizendo: eu quero saber o seu nome, declare-se. Claro que Jesus sabia, mas ele quis uma declaração. E o homem se diz chamar, o homem não, o demônio, aqui, versículo 9 de Marcos 5, legião é o meu nome porque somos muitos. Então eram muitos demônios em cima desses dois homens, aí um se sobrepondo ao outro, e pouco entendemos dessas coisas de possessão demoníaca, e a Bíblia, ela fala como uma realidade clara, mas ao mesmo tempo nos dá muito poucos subsídios para irmos nos detalhes. Somos proibidos, inclusive, de examinar muito essas coisas do submundo, essas coisas ocultas. Deus não quer que a gente vá muito fundo nisso aí, mas é real. Versículos 10 a 12. Ora, pastava ali, pelo monte, uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Rogaram de novo. De repente começaram a rogar, né? Com tanto poder que tinham. Agora, uma coisa muito específica. Antes era, não nos atormentes, uma coisa meio geral, agora era direto. Eles viram que ia ser expulso daquele homem, ou dos dois pobres homens, já estava apelando, como se diz, nos manda então ao menos para os porcos. Aqui, 2.000 porcos que passavam à frente, é uma quantidade grande de animais. Agora vejam o contraste. Diante dos homens, o demônio era superior. Muito. Porque ninguém conseguia dominar os pobres coitados que estavam possessos. Diante de Jesus. Humilde, suplicante, pedindo duas vezes, se prostrando à força, reconhecendo a força que ia ser jogado dentro do lago de fogo, embora não tenha explicitado isto. Agora eu fico pensando, quantas pessoas têm medo dos demônios, das coisas ocultas, malévolas que existem por aí, misteriosamente desconhecidas, tremem de medo quando falam nisto. Não passo nem na frente de cemitério ou coisas desse tipo, tem horror, mas não correm para quem tem poder sobre esses seres imundos, malignos. Então o argumento não é dizer, não, tolice não passar na frente de um cemitério, ou ter medo dessas coisas. Não é tolice ter medo dos demônios, não. Não é tolice tremer de medo de Satanás, que é o chefe, o maioral dos demônios, não. Porque eles são muito poderosos, eles são reais, sim. Mas tolice, ou ignorância dos fatos, ou incredulidade, eu não sei classificar, cada um explica o próprio caso, mas é não correr para aquele que tem poder sobre os demônios, e diante de qual, do qual um monte de demônios juntos, a ponto de se chamarem legião, que dominavam um homem com força sobre-humana, diante de quem se prostravam e humildemente pediam, feito uma criancinha, diante de alguém muito poderoso, pedindo alguma coisa. Então, há alguma coisa mais segura para um ser humano se proteger das malignidades espirituais que tem por aí, do que correr para os pés daquele que tem poder sobre os demônios? Resposta fica aí, óbvia, para cada um pensar. Versículo 13. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Não me perguntem por que Jesus permitiu. Agora, tem algumas sugestões. Primeiro, aliviar o pobre coitado do homem, ou dos homens. E uma das explicações que os estudiosos aí ficam imaginando por quê, porque à primeira vista, rapaz, atendeu o pedido de demônio, ainda mais muitos pedindo alguma coisa para Jesus, deixa nada, ele vai sair, é do homem, não entra em porco nenhum, e o que mais? Então você, diga aí o que, que você tem de sugestão para dar para Jesus, diga aí qual é a sua opinião, Jesus devia ter feito, o que, que você entende de demônio e eu? Nada, de possessão humana, possessão em cima de porcos, de animais, não entendo nada disto, eu não sei como é que Deus maneja isso. Então, se Cristo permitiu, é porque permitiu, e era a melhor opção, a mais sábia, e ele sabe por quê. Então só nos cabe dizer, e tentar humildemente buscar explicações, achando que não passam disso, sugestões, mas uma dessas é mostrar o contraste do valor entre dois homens e 2.000 porcos. Contraste. Então, já que ele ia permitir os demônios se apossarem ou de seres humanos ou de porcos, Por que ele tinha que permitir, eu já expliquei que não sei, mas uma vez que ele achava que era, era. Então, já que ele permitir, que vá para os porcos. Cujo valor não se compara, mesmo sendo 2.000, com dois seres humanos. Uma explicação. A outra, talvez, deixa claro que a expulsão foi real. Real ao ponto de mostrar que eles estavam realmente endemoniados. Não sei. Eu sei o seguinte, que como consequência óbvia, os porcos perderam totalmente a noção, porque, claro, os animais têm instintos fortíssimos, e até hoje a ciência tenta explicar os instintos dos animais e tudo, a prudência, o cuidado, chega perto de um precipício e tudo mais. Mas os porcos perderam totalmente a noção aí da própria subsistência, do instinto de conservação de vida, e enlouqueceram totalmente. E se jogaram despenhadeiro abaixo e morreram todos. Também não me perguntem para onde foram os demônios. A legião foi para onde? Não sei. E nem é o caso sabermos, que se fosse o caso estaria aqui revelado. E agora? Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Os porqueiros saíram, falaram, certamente demorou algumas horas aí. O povo ouviu isso, vamos ver. Então lá veio agora o povo de volta, o povo vindo como consequência dos que tomavam conta dos porcos, que ficaram sem porco nenhum para tomar conta, e saíram contando, lá veio o povo ver o que aconteceu, que história esquisita é esta, porque a história é esquisita mesmo. Então saiu o povo para ver o que sucederam. Qual foi o quadro que o povo encontrou? As pessoas da região. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera, gostou fazer o tempo do verbo, né? O que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo. Três detalhes da situação agora, pós expulsão de demônio que Cristo operou nele. Bonito, gostoso, eu gosto de ler isso aí. Assentado, vestido em perfeito juízo. E temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Isso aqui já tinha lido. 17. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Aqui é uma cena triste. O povo expulsa Jesus. Não, tem uma coisa errada aqui nesse texto, não é possível. Ele expulsa Jesus. O povo, as pessoas. Em vez da alegria pelo que Jesus fez ao homem, que vemos é uma revolta pelo que Jesus fez, ou permitiu que fosse feito aos porcos. Agora, é importante dizer, porcos significava, ó, dinheiro, muito dinheiro, era um patrimônio, na época, grande. Então, a questão aqui não é bem que eles compararam o valor de um ser humano com porcos, é com dinheiro, aqui, com patrimônio, com capital, que era grande. E deve ter dado um prejuízo grande para alguém. Aqui, não sei a consequência disso na própria região lá. Mas é impressionante nós observarmos isto. Mas o detalhe de que isso foi no lugar desses dois homens que estavam sofrendo. Aí paciência, lamento muito. Então é um contraste que nós vemos grande aqui. E não vemos um diálogo, pelo menos não está registrado aqui, com Jesus, mas um pedido de retirada, parece uma coisa unilateral. Vai embora. Eu fico pensando se Jesus tivesse se recusado a atender e ficado lá e pregado para aquele povo. A gente pensa, puxa, talvez eles se arrependessem. E que infelicidade deles que Jesus atendeu o pedido. É para ir embora? Pois eu vou embora. E aqui há um aspecto dessa história muito atual. Muitos ouvem o Evangelho, até creem, no sentido de acreditar. Acredito, isso aqui, tudinho que está escrito aqui. Mas em vez de olhar para o que Jesus pode fazer na sua própria vida, prefere olhar para o que Jesus não quer que faça. Em vez de olhar para Jesus como alguém, povo da época, que livrou de maneira espetacular dois pobres homens, talvez parentes deles ali, amigos, mas que estavam desgraçadamente vivendo uma vida pior do que um animal, em vez de olharem para isto, olham para o que Jesus proporcionou em termos de prejuízo. Então, muita gente, até que acredita no Evangelho, ouve, mas em vez de encarar Jesus como salvador da sua alma, de uma opressão espiritual da qual é vítima, prefere encarar Jesus como opressor. Não, eu não quero isto. Eu não quero fazer isto que tu queres. A minha vida vai ficar muito complicada se tu vieres para mim, ou eu, ao contrário, for até a tua presença, vai ficar muito complicada a minha vida, eu não quero. O ângulo que olha, então os gerazenos olharam por um ângulo completamente torto, não, dá prejuízo a nós, e amanhã, em vez dos porcos, vai ser o quê? Nosso gado, nossos carneiros, vai destruir tudo que é nosso aqui. Não vai embora. O ângulo era completamente torto, em vez de, ué, ninguém aqui apareceu com esse poder todo, quem és tu? Fala para nós quem tu és. Não, é um ângulo míope, egoísta, material, pequeno. E muitos pedem que Jesus se retire das suas vidas. Não, eu já ouvi muito o Evangelho e estou um pouco perturbado por isso, mas olha, a tua luz atrapalha o que eu quero fazer mesmo aqui no escuro. Vai, não quero não, tu perturba muito a minha vida. E muitas vezes ele ouve. Vai embora da redondeza da vida daquela pessoa e nunca mais volta. Não há registro nos evangelhos que ele tenha retornado a Gerasa. Pelo jeito, foi a última vez que ele pisou lá. Expulsaram-no, pois expulso ficou. Pessoas que conhecem algo de Cristo e o rejeitam, serão duramente responsabilizadas. Mateus capítulo 11, versículos 20 em diante. Mateus capítulo 11, versículo 20, diz assim: passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Nomes de cidades de Israel. Porque se em Tiro e em Sidom, nome de cidades gentias. Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom, cidades gentias, do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, outra cidade de Israel, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno. Porque se em Sodoma, olha o exemplo que ele puxou, Sodoma, porque se em Sodoma tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Você sabe que Sodoma foi destruída, juntamente com Gomorra, por causa dos pecados lá terríveis. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma, do que para contigo. É muito forte o peso da responsabilidade. Ainda na mesma página, na minha versão, na sua, não sei, mas capítulo 12 ainda, quer dizer, agora do Evangelho de Mateus, estávamos no 11, agora no 12, versículos 41 e 42. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração, Nínive, gentios, da época de Jonas, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. Rainha do Sul se levantará no juízo, outra gentia, no juízo com esta geração, e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é maior do que Salomão. E muitos ainda gostam de chamar Jesus de injusto e de Deus de injusto. Chamando Deus, está chamando Jesus. Chamando Jesus, está chamando Deus de injusto. De acordo com a Bíblia, recusam deliberadamente a salvação e ainda acusam a Deus. Vim aqui, fiz milagres, milagres tais que se tivesse sido em Sodoma, ela teria se arrependido, e vocês não se arrependeram. Vão ser julgados duramente. A Bíblia deixa muito claro a responsabilidade de quem ouve o Evangelho. Mais ou menos como um doente ao qual o médico prescreve o remédio, ele não toma e ainda reclama do médico porque ele não sara. E Deus aponta. Deus aponta a solução do problema da sua opressão, da sua perdição, é Cristo. É Ele quem pode salvar. Se arrependa dos seus pecados. Está todo traçado o rumo. Mas a história não terminou. Volta para Mateus 5. Agora é o versículo 18. Marcos 5 e 18. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Ora, mas que coisa! Uma região inteira rejeita Jesus. Um homem o aceita. O povo da região, fora. Um diz: deixe contigo, eu te quero. Famosa minoria bíblica. Pastor, tem alguma dica aí? De quantos por cento vão se converter, são salvos em Cristo, e quantos por cento são perdidos? Não, quantos por cento eu não sei, mas posso dizer que a maioria é perdida e a minoria é salva. Base bíblica, Mateus 7, 13 e 14, palavras ainda do próprio Senhor Jesus Cristo. Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida eterna, e são poucos os que acertam com ela. Duas observações, eu quero ler o 19 e 20 e encerrar. A maioria religiosa não é sinal de que esteja certa. Muito ao contrário, cuidado com maiorias quando o assunto é salvação. não é bem religião. Porque muita gente tem uma tendência de confundir religião com verdadeira vida espiritual. É religioso? Leva a sério a sua religião? Não troça dela? Não. Fala em Jesus? Religião cristã, no caso. Fala em Jesus? Fala. Fala com respeito? Fala. Este é salvo. Este é verdadeiramente cristão. Está muito apressado. Está muito apressado. Sabe por quê? Porque religião nunca salvou ninguém. A questão não é religiosidade. A questão é obediência ao que Deus determina nas Escrituras. Então você vê uma religião grande, ou uma tendência religiosa, cuidado, porque já sabemos que a minoria é que vai entrar pela porta apertada. Ah, pastor, é difícil. Então nós vamos lutar contra uma corrente grande, né? Pregando o Evangelho, vivendo como Cristo quer. E se a maioria não quer saber, mesmo que falem de Cristo, mesmo se dizendo cristã, fazendo parte do chamado cristianismo, mas a minoria é que vai entrar pela porta. É. Que vai ter uma vida em Cristo. É. Então é desanimador saber disto. Não creio. Não creio. Porque na realidade não nos compete resultados. Compete o exercício em si de nadar contra a correnteza ou pregar o Evangelho e viver uma vida como Deus quer. É isto. Agora, se nós vamos levar a Cristo muitas pessoas e vamos fazer grandes modificações ao nosso redor, na nossa família, na nossa vizinhança, na sociedade, alguns homens Deus dá o privilégio de que, de fato, colham frutos com a sua pregação, com a sua vida, outros não, e isso não tem nada a ver com fidelidade bíblica. Então, não é desanimador, não, porque a ordem dele não justifica desânimo. Se fosse assim, vão e convertam muitos, e se não tiverem convertidos, eu quero ver quando se apresentarem diante de mim, lá no meu julgamento, lá no céu, seria desanimador, mas não é assim. O que se espera do obreiro é que seja encontrado fiel. Então seja fiel e ânimo para frente e vá falando, pregando, vivendo e vá divulgando o reino de Deus, que é isso que espera de você e não poupe esforço. Versículo 19, um novo contraste. Marcos 5. Jesus, porém, não lhe permitiu. Mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus. Anuncie-lhe tudo o que Jesus te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi, começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera e todos se admiravam. Interessante. Aqui, Jesus não permite que ele vá, pedindo que ele vá. Pedindo para ir com ele, não deixa. Os demônios pedem para ir para os porcos, ele deixou. Os homens da cidade pedem para ele ir embora, ele foi. O homem pede para segui-lo, ele não deixa. É um contraste muito interessante. Por quê? Porque Jesus tinha coisa mais importante para o homem fazer. Naquele momento, naquele contexto, com aquela pessoa ou pessoas, o que ele queria com aqueles dois, não era que eles o seguissem fisicamente no barco, mas é que eles fossem para suas casas e divulgassem tudo o que havia acontecido com eles. Vá pregar, vá testemunhar, vá espalhar. Sabe de uma coisa? O grande pavor do crente é que Jesus se afaste dele. E os homens disseram, vá-se embora. E ele ia, o homem, não, eu quero ir contigo. Típico. Típico. De quem foi curado. espiritualmente por Cristo, que se tornou discípulo dele, que quer segui-lo. E o pânico do crente deve ser a não companhia de Cristo, é o afastamento de Cristo. Esse é o pavor. Não, Senhor, eu quero ir contigo. Ele clamou aqui. Ele não deixou. Paulo, lá em Filipenses 1, 21, 23, que eu não vou ler, mas que diz, eu gostaria de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor do que ficar aqui. Eu já estou aqui, é complicado, porque eu não sei nem o que eu escolho, porque se eu fico aqui, é fruto do meu trabalho. Mas se eu vou embora para o céu, eu estou com ele, que é muito melhor. E ficou. Durante algum tempo. Doido para ir embora. Também do jeito que esse ex-endemoniado queria. Vou contigo, minutinho. Vai não. Não vai não. E quantas vezes nós gostaríamos de deixar esse mundo, não num sentido doentio, suicida, mas de logo para a presença dele, de almejar a presença dele, mas ainda não chegou a hora e ele saberá. Mas o segredo aqui não é se ele deixou ou não deixou o endemoniado ir. O segredo aqui não é se ele disse, Paulo, venha logo, porque não veio. O segredo aqui é o desejo do ex-endemoniado querer estar com ele. O segredo é Paulo ter desejado intensamente ter estado com ele. Isso é que honra a Cristo. Então, se ele deixa ou não deixa, isso é secundário e circunstancial, porque vai ter um momento que ele vai deixar. Talvez alguém num leito do hospital, desejando partir, disse, é hoje à noite. Ele parte mesmo. Quantos milhares, milhões deve ter acontecido assim? Ah, eu queria já deixar essa vida, o Senhor já está bom e tal. Pois venha. Venha. Claro. Está cheio de crentes. O mundo está cheio de crentes morrendo aí o tempo todo. E muitos deles devem ter pedido, dizer, eu quero ir embora. E foi. E muitos não foram. Então, esse não é a questão. A questão é o desejo de partir. Você tem? Você tem o desejo de estar com Cristo mais proximamente do que está hoje? Se você não tem, você está seguindo por caminhos diferentes do apóstolo Paulo. Diferente daquele homem que era endemoniado e ficou todo prontinho, penteado, ajeitadinho, em plena consciência, curtindo, vibrando, coitadinho, ou coitadinhos eram dois, com a sua nova situação, vibrando ali e ansioso para partir com Cristo, querendo estar mais perto dele. Este é o ponto que eu quero falar com você, que já tem Cristo no coração, se você tem crescido neste desejo. Não é se foi ainda, bom, é claro que você não foi, mas não é quando você irá, quando não irá, se ele vai permitir ou não. É secundário. Você deseja cada vez mais estar com Cristo, senão você está parado. Outra vez andando para trás e muito fraco na sua fé. Versículo 20, a obediência do novo discípulo. Foi na hora. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera e todos se admiravam. Virou um pregador. Não sei por quanto tempo se formalizou, se virou um pastor, eu não sei. Eu sei que ele foi fazendo o que Cristo mandou. Então, depois que você foi convertido a Cristo, liberto de um peso do pecado na sua vida, agora como discípulo, o caminho mais natural é querer estar com ele. Mas um momentinho você ainda vai trabalhar para mim aí. Não venha agora, faça isto. No caso dos homens, esse isto era muito específico para eles. Vá e pregue. Ou preguem o que eu fiz com vocês, lá para os seus parentes, seus vizinhos. Para outros ele dizia, vem e me siga, fisicamente. Então, serviços diferentes. Eu não sei qual é o serviço que ele tem para você. Você deve saber. Se não claramente ter algum tipo de sentimento ou de vontade de servir em alguma área, E se não tem, é bom conversar com ele, pedir a ele, para saber se você está obedecendo o que ele tem especificamente para você, que é completamente diferente do que ele tem para mim. E vai me levar num dia e vai me levar no outro, para a glória, para estar bem pertinho dele. Não sabemos. Mas o importante, então, é que nós tenhamos esta vontade cada vez mais forte. Aqui, é bonito ler histórias de crentes, de mártires, pastores, missionários, trabalhando aqui, feito uns loucos aqui na terra, e desejando, e falando, e que queria estar com Cristo, é impressionante. E ficando, e sofrendo, enfrentando todo tipo de dificuldades, mas desejando. Então, quer você vá logo ou não, deseje. Pastor, mas se eu não desejar? Estou fraco mesmo. Estou desejando pouco. Não diga para mim não, porque eu não posso fazer coisa nenhuma por esse seu desejo, a não ser orar. Diga para ele. Senhor, eu vou ser franco. Eu não estou sentindo muita vontade de estar contigo, não. Ao contrário, eu quero estar mais é por aqui, neste mundo. Tem uma coisa errada comigo. Diga para ele. Ore, agradeça a salvação que ele deu, você sendo salvo em Cristo, e converse com ele e cresça nessas coisas. E aos que não têm ainda Cristo, fica a sugestão, o desafio, o apelo. Corra, se prostre e peça, Senhor, me ajuda, me perdoa e me salva. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo que foi dito. Nos ajuda, cada um de nós, de acordo com cada fragilidade, cada necessidade, porque nós temos tantas, e Tu as conheces, cada uma delas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos, te agradecemos pelo Teu poder, Tua força, até sobre os demônios. Em nome de Cristo, amém.